Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. No quintal de André de Figueiredo, para o Carmo um lanço mais comprido da por baixo das janelas que deitava a casa, havia grande rebuliços. Aí estavam cerca de 10 homens. Todos eles ex a casta mestiça de sangue indígena e africano, com sua mescla de ouro europeu, a qual pela petulância e agilidade mereceu dos colonizadores o nome de cabras, de que fizeram depois os vindiços um epíteto afrontoso para os naturais, os quais lhes responderam conforme Artinha no mesmo caso com a alcunha de chumbos, por alusão ao pezunho do galego e à sua chanca de meia arroba. Felizmente já lavam longe estes ciúmes, e quera Deus que não tornem, para que possamos, ambos os povos, auxiliar-nos na obra do progresso da humanidade e da regeneração de nossa raça, a quem a providência não reservou o debalde a mais rica porção da América. Vestiam estes homens bragas estreitas de lona, e sobre elas uma espérvio de albornoz de bertangil sem capuz e de mangas curtas, por chapapéu um cofo de pai de coco e por calçado a sola do pé, que sem dúvida não cedia na rijeza melhor ao percata de couro de anta. Quem estudasse bem esse citrajo veria-lhe já muito pronunciada a transição do clássico vestuário peão do século XVII para a camisa e ceroula do nosso matuto, mais em harmonia com o clima e os costumes indígenas. Essa gente ocupava-se em vários misteres, mas análogos, estes esfregavam com cinza, areia e limão metal de velhos jazes para tirar-lhes a espessa crosta de ferrugem, enquanto aqueles untavam de sebo correame, que de seco e rijo menos parecia couro do que pau. Outros malhavam sobre uma bigorna portátil, desfazendo as moças dos terçados e arneses, os quais bem mostravam o serviço que tinham prestado na guerra holandesa. À parte, alguns aparelhavam cabos que metiam nas choupas para fazer chuços e virotes. Mais adiante os últimos pensavam os cavalos, iam-nos arreando à medida que os outros davam prontos os jazes. Além dessa gente, vi ali, mais para dentro do Alpen, uns 3 rapazes que pelo jeito eram algibebes ou pelo menos arranhavam no ofício, porque um deles armado de enorme tesoura cortava sem dó por uma peça de serafina vermelha que rolava pelo chão e atirava os retalhos aos 2 companheiros, os quais desunhavam-se a cozer ou antes alinhavar com ponto de palmo. Finalmente, no meio desta labutação, dirigindo a faina e acudindo a todos os grupos, andava o nosso Nuno, avorado em escudeiro de Dissevera, e empenhado em mostrar que, apesar de filho, neto e bisneto de mascate, não nascera para caixeiro, sim para homem de armas e de brigador. O brejeiro tomara uns ares de importância e caminhava tão empavonado na sua categoria de escudeiro, que ninguém reconheceria nesse soldado arrogante e desempenado o antigo moço, que andava pelas ruas do Jaca ao lombo e cova do embaixo do braço. Osso homem, dizia dali um cabra. Escute cá, de um escudeiro, gritava outro. Que é isto lá? Perguntava o Nuno. Para que serve toda essa atrapalhada de freio, brida e não sei que mais? Eu cá dei-me um cabresto e verá como tentei o guicho, sem precisar disto. Eu também não me ajeito com esta camisa de ferro. Parece que está a gente enfrascado. Pois quem não quiser assim, bradou o Nuno impaciente, vá despejando o beco. O que não falta por aí, mariolas que estejam morrendo por um pataco. Em vista deste argumento perembentório, os cabras embucharam as suas razões, mas ficaram resmungando contra essas invenções de arneses e couraças de que eles não compreendiam o préstimo, destros como eram a cavalgar em pelo e a brigar quase nus. Esta azáfama em que estava o Nuno carece de uma explicação. Já vimos como Dona Severa, vestida de cavaleiro e acompanhada de seu escudeiro, lançara 3 vezes em frente de palácio um desafio a Dom Sebastião de Castro pela afronta feita às damas de Olinda, mandando pregar pelas esquinas do Recife a redondilha descortês e chocarreira. Ato este que a ninfa olindense qualificara de vilão, e de sua alta recriação atribuíra ao governador, pela razão de que na súcia dos mascates nada se fazia senão por vontade dele. Dessa façanha, a da ninfa olindense ninguém soube em Olinda porque ela teve o cuidado endearo de arranjar um passeio ao engenho da tia. E em caminho, no casebre de uma velha cabocla, operou a sua transformação, a armadura e aviamentos que levaram Nuno à garupa em uma burjaca. De volta a Olinda, o Nuno se propôs demonstrar a dona Severa que nesses tempos rústicos aquela cavalaria andante tornava-se muito arriscada, porquanto podia sair-lhes ao encontro um terço de gente armada, que sem nenhum respeito às regras da nobre arte da esgrima, iria monteando a tiro de arcabuz. E a prova A estava no risco, porque passaram de ser enfilados pela guarda do governado, que acudira em auxílio do ajudante. O melhor alvitre era armar Dona Severa uma companhia de que ela seria o capitão, e ele Nuno Alferes, e com a qual, além de muitas outras proezas, poderiam uma tarde prender o Sebastião de Castro, numa volta do passeio, como fizera outrora o tio da dama, o André do Rego Barros, com o Mendonça Furtado. Achou Dona Severa excelente a lembrança do moço escudeiro, e abrindo os cordões da bolsa, tirou do mealheiro reservado para o enxoval do casamento 3 das 12 moedas, que lá dormiam desde 30 anos, e entregou-as ao Nuno para a leva da companhia. Com esse dinheiro assoldara o escudeiro os 10 cabras. Comprara em um armeiro aquela velha ferragem, e trataram um algibebe de Olinda para enroupar a sua gente. Enquanto Nuno andava atarefado com os aprestos da companhia, Dona Severa, debruçada à janela, assistia à faina, deleitando-se já com a ideia de comandá-la a esse esquadrão e reviver a fama de Dona Clara Camarão. Ao lado da dama apareceu Leonor, que ficou surpresa da lilida em que achou e a tia, assustada com os preparativos guerreiros. Não me dirá, minha tia, para que esta leva de gente armada? É para desagravar-nos a nós, damas de Olinda, já que os cavaleiros de hoje esquecem que devem a seus brios e às regras da ilustre ordem da cavalaria, tão desprezada agora em nossa terra. Então vamos ter briga. Se tão carecemos dela, a guerra, menina, é que faz os heróis e as heroínas. Jesus, tia, não diga tal. A guerra traz tantas desgraças. Maiores proviriam da relaxação em que vivem os pernambucanos e que acabaria por entregar a terra aos hereges. Neste ponto foi o diálogo interrompido pelo súbito aparecimento de um velho que surgiu no terreiro, sem que soubesse alguém donde sair a ele. Deus o guarde, senhor escudeiro. E procura, meu velho. Saberá o senhor que, dizendo-me ali um rapaz da ribeira, que sua mercê anda soldando gente para uma companhia, eu então vim me oferecer também. Perguntou Nuno. Para o Preciso. Enganou Preci. Meu velho, nós cá precisamos de soldados e não de aio para crianças. A resposta do Nuno tinha seu chiste, pois o velho, além das cãs que lhe cobriam as têmporas e o carão bambolhava sobre as pernas trôpregas, batendo com a cabeça como um cameleão. Ora, o caruncho querendo fazer-se de duro, disse um dos cabras. Sua benção, pai avô, acudiu outro. E todos de rir e galhofa. Foguem, rapazes, foguem, que estão na sua vez. Também eu já fui moço. Este surrão velho, que estão vendo no seu tempo, ninguém lhe fazia frente, pois a guerrilha do capitão rebelo, chamado Rebelinho, era toda de gente escolhida. Visto foi você soldado do Rebelinho, observou Nuno. Como diz, senhor escudeiro, um dia, ainda me lembro como se foge, o capitão tinha lá sua aventura, quiço de mancebos, e mais ele que era um guapo cavalheiro, a cerca de amores é como rosa de Alexandria, que nunca está sem flor. É galante o velho, disse Dona Severa. Mas o Rebelinho? Perguntou Nuno. Sim, como ia dizendo, tinha lá sua aventura, e então uma noite chamou. Meu andacá, pronto. Meu capitão, calçar as patas dos cavalos com botas de palha, foi um instante tocar todo o galope. Era madrugar quando chegamos. Os flamengos andavam de refestelo. O capitão não titubeou, foi um raio passou entre eles. Quando correram sus, acharam a porta guardada, que lá estava eu, e trás, azás, era um sarilho de espada como nunca se viu. A dama que tivera aviso logo da câmera, já apercebida para a jornada de sorte que o capitão foi tomando-a nos braços, saltando a janela e cavalgando. Disto já se não vê nestes tempos de agora, disse Dona Severa para a sobrinha. Leonor, que desde o princípio, ao ouvir o nome de Rebelo, e sentira-se presa de uma comoção estranha, e não tirava a atenção do velho, estremecera mais de uma vez sob o relance dos que lhe detenada, a crer certos pontos de sua narrativa. Foi-se o capitão com a da dama, e você como safou-se. 2 botes de espada, um à direita, outro à esquerda, e um pontapé na candeia. Aí ficamos todos da cor de seu mestre. E hoje é meu caminho. Já vejo que você foi um ferrabrás de Alexandria. Não digo tanto, mas fui um soldado que sabia seu fiofísio e ainda não o desaprendeu. Tome-me o senhor escudeiro a serviço, que se não há de arrepender. As passadas não movem moinho. Você é antigo, deve de conhecer o rifão. Não há de ser com as bravatas do tempo dos holandeses que havemos de ensinar os mascates, senão com boas cutiladas. Este braço, apesar da tremura, ainda arranha. Vá-se andando, meu velho, que temos mais que fazer. Sempre quero mostrar que ainda não estou o molambo que se bota fora. E o velho, apanhando uma das katanas que rolavam pelo chão, apanhou-a como quem entendia do ofício e fez com a espada um molinete que ninguém por certo esperaria de semelhante podão. Riu-se Nuno desses floreios e, levando a mão à cinta, cruzou o ferro, certo de em dois tempos desarmar o velho, mas saiu a coisa às avessas, pois foi a sua espada que saltou-lhe da mão. Senhor escudeiro, não dê barrigadal. E então, o velhinho não é da carepa. Apanhou o Nuno a espada e vinha cego sobre o velho para despicar-se, mas este, como se o grande esforço que fizera o houvesse extenuado, se ababordoara a um tronco da árvore a não cair, e mal podia tomar fôlego. Eis em que dão as fanfarronadas, disse o Nuno. O velho, como que envergonhado da sua bravata, foi-se esgueirando pelo corredor, não sem lançar um olhar significativo a Leonor, cujas faces cobriam de uma lividez mortal. Sob aquele disfarce, reconhecer a donzela viu rebelo, sobretudo com brandindo a espada, o velho perfilou o talhe. Da aventura do tempo dos holandeses compreendeu ela que o marido se preparava a arrancá-la do poder de seus parentes e dava-lhe aviso por aquele meio em falta de ouro. Vital, não contando senão consigo, resolvera libertar sua mulher do cativeiro em que a traziam e, antes de levar a cabo a empresa, julgou prudente explorar o campo e dar aviso a Leonor. Com esse fito se disfarçou, valendo-se do pretexto que lhe ofereceu a leva do Nuno. Deixando Olinda, foi ao Alferes em busca de seu cavalo, que ficara oculto em uma palhoça de pescador perto do Brum, e só à tarde ganhou o Recife. Ia dispor as coisas para realizar o seu plano naquela mesma noite. Vital receava que de um momento para outro as coisas políticas se baralhassem de modo a trazer um rompimento em os nobres e os mascares, o que não deixaria de estorvar-lhe a empresa, pelo reforço de que se haviam de cercar os moradores de Olinda. Naqueles dias passados o negócio parecia ter chegado ao desenolace com a imprudência do Leonardo Bezerra e seu filho, de que se tratou no capítulo anterior. Quando chegou a Olinda a notícia da prisão dos 10 pernambucanos, a voz geral foi pelo levante. Mas um oficial de sala do governador fora a visita em casa do capitão Mor, e aí afirmou que Sebastião de Castro não se tinha decidido ainda a favor dos mascates, pelo que fora arrematada a inscrição dos olindenses o provocarem a medidas de rigor. Acrescentava que, ainda assim, a prisão dos dois Bezerras não tivera por causa o desacato de Palávio, mas um homicídio que eles haviam perpetrado na noite decedente. A última acusação, sabia-se em Olinda que tinha todo o fundamento, pois fora para tomar uma vingança bárbara de pretendidas ofensas que o coronel, seu fufilho, tinham na véspera chegado a cado à casa de André de Figueiredo com um troço de gente armada. Essas insinuações de Molácio serenaram os ânimos e os seram à concórdia. O sargento Mor e o filho tiveram carta de seguro para se livrarem soltos da querela, e as coisas voltaram ao pé em que anteriormente se achavam, e nas quais as desejava por muito tempo ainda Sebastião de Castro, que era avesso a toda complicação ou crise, como se diz na atual aravia política. Os mascates, que já contavam infalível o despique do governador contra a arrogância dos nobres de Olinda, ficaram de orelha murcha.
Ah, senhor Winston, essas...
Quando soube que o seu plano tinha gorado e enfiou, arregaçando o vestido até a canela, calçada com meia azul de Guimarães, exclamou: aquilo é um songamonga de um pá à sorda? Mas deixá-lo comigo, que eu lhe chegarei a mostrar dar o nariz. Bem nos pesa trasladar para que estes destemperos de língua da varó recifense, mas a verdade story vem e o exige. Era a senhora Rufina mulher decidida. Se ela tinha cabelo na perna, como o abelhudo do Nuno andou enredando das refences lá por Olinda, não sabemos, mas que o tinha na venta, isso podemos assegurá-lo. Sem mais rodeios mandou chamar o Tunda Cumbi que lhe viesse falar aquela mesma tarde. Esse Tunda Cumbi era um labrego, há anos chegado do reino, sem eira nem beira, nem ramo de figueira. Chamava-se ele Manuel Gonçalves e tinha a cara lanhada por um Gilvas, troféu de certas façanhas pelas quais deixara na terra famarteiro jubilado. Apenas desembarcado, os patrícios o arranjaram de tuefeitor para o engenho Cumbi, do Sargento Mor Matias Vidal, em Goiânia, e Aitas Artifes, que os negros um belo dia o amarraram um toco de pau, é o e assentaram-lhe tremenda pisa, que eles, na sua língua de Angola, chamam Tunda. E daí veio ficar o Manuel Gonçalves batizado por Tunda Cumbi. A sova de pau não o desgostou do oficio de feitor, que ainda serviu por algum tempo na várzea. Depois fez-se ao mocreve de peixe, que a comprara à ribeira e andava pelas portas a vender em um cargueiro. Mas como era homem de dar e tomar, e dessa última qualidade fazia prova plena a Tunda de Goiânia, ocupava-se o latagão em outros negócios, que lhe rendiam mais que arregates, embora lhe custassem às vezes um arranhão na pele ou alguma escovadela no lombo. Para isso tinha ele o couro rijo e a fevra maciça. Em todos os tempos agitados há dessa estofa de gente que a fortuna se compraz de agarrar pela orelha e atirar no meio eio dos acontecimentos, donde não é raro vê-lo subir pelos degraus das honras e do poder. O nosso Manuel Gonçalves estava fadado a representar um papel importante na Guerra dos Mascates, e a história, que o viu almocreve e ei de peixe naquele ano de 1610, devia 2 anos mais tarde encontrá-lo coronel e cavaleiro do hábito de Cristo, com as congratulações que da parte de Pel-Rei lhe dirigiu o governador. Tal foi o homem quem teve a senhora Rufina Larga Prática no telheiro da Cacimba. Do que aí se passou, não reza a crônica. Isto ocorria dias antes daquele em que Vital Rebebelo disfarçado em soldado velho fora a Olinda, e que se contava 17 de outubro.